Câmara é notícia.
Bom dia! Hoje é quarta-feira, 19 de novembro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto que enfrenta ações de organizações criminosas. Relator da PEC da Segurança defende atuação mais firme no combate à criminalidade. Proposta que isenta IPVA de veículos com mais de 20 anos segue para análise do plenário. Comissão de Saúde aprova proposta que garante cuidados a pacientes após tratamento de câncer. E Câmara aprova projeto que enfrenta ações de organizações criminosas com aumento de penas e mais tempo na cadeia. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o marco legal do combate ao crime organizado ultraviolento, destinado a enfrentar facções criminosas, com aumento de penas, maior tempo na cadeia, criação de banco de dados sobre as facções, previsão de regras para perda de bens das organizações e criação de um novo tipo de crime no Código Penal. O projeto foi aprovado por 370 votos contra 110. A proposta original apresentada pelo governo foi alterada pelo relator, deputado Guilherme Derrit, do PP de São Paulo. Uma das mudanças foi a criação do crime de domínio social estruturado no Código Penal, com pena de 20 a 40 anos de prisão. Esse novo crime abrange ações como usar violência para intimidar a população e impedir a livre circulação de pessoas, a entrada de forças policiais em territórios ocupados, bem como o funcionamento de estabelecimentos comerciais. Também comete o mesmo crime quem atacar cadeias, sabotar o funcionamento de aeroportos, hospitais, escolas e serviços públicos. A pena será aumentada em 2/3 se o condenado exercer liderança na organização, financiar atividade criminosa, usar arma de uso restrito ou proibido, aliciar crianças ou adolescentes para a prática de crimes ou usar violência ou grave ameaça. O projeto do governo alterava a lei que já trata de organizações criminosas e aumentava a pena de 8 para 15 anos de prisão no caso de atuação de organização, que passava a se chamar facção criminosa. Também tratava de infiltração de policiais, colaboração premiada e criava um rito sumário para o sequestro e apreensão de bens do crime. Esses trechos não foram mantidos no texto final aprovado. As versões iniciais do texto apresentadas pelo relator foram criticadas por deputados aliados ao governo. Uma delas dava às polícias estaduais a atribuição de combater as facções criminosas, excluindo a Polícia Federal. Ele também equiparava a atuação do crime organizado aos crimes previstos na legislação contra terrorismo, o que também foi excluído do texto final. A escolha de Guilherme Derrit como relator e as alterações feitas por ele foram criticadas por deputados aliados ao governo. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, questionou a alteração feita no Código Penal.
A escolha do relator Derrit contaminou essa discussão com a política partidária. Claramente, ele recuou do termo terrorismo e foi para o outro tipo penal. Eu pergunto aos senhores, por que não assumiu o termo correto, facção criminosa? Sabe por que não assumiu? É porque quer ser claramente contra o governo.
Deputados da base do governo também questionaram alterações feitas na destinação dos recursos adquiridos com a venda dos bens apreendidos das organizações criminosas. O texto final prevê uma partilha desses recursos entre o governo federal e os governos estaduais, no caso de participação nas operações. Para a bancada do governo, isso retira recursos da Polícia Federal. A proposta aprovada também aumenta as penas para diversos crimes, quando cometidos por integrantes de organizações criminosas. A pena para homicídio, que é de até 20 anos de prisão, sobe para até 40 anos. A mesma pena vai valer para lesão corporal seguida de morte. Cárcere privado pode levar a uma pena de 12 a 20 anos de prisão, no lugar dos atuais 3 anos. O projeto também aumenta penas para roubo, extorsão, furto, receptação e extorsão mediante sequestro, com penas de até 40 anos de prisão se resulta em morte. Além disso, o texto final aumenta o período na cadeia para os condenados por crimes relacionados com facções criminosas. Eles terão que cumprir entre 70% e 85% da pena na cadeia, sem direito a regime aberto ou semiaberto. Também não terão direito à liberdade condicional e os líderes devem cumprir pena em penitenciárias federais. O relator Guilherme Derrit disse que as leis atuais não foram criadas para enfrentar facções criminosas.
As leis atuais, criadas para enfrentar crimes individuais, não estruturas empresariais criminosas, tornaram-se insuficientes. É preciso modernizar o ordenamento, endurecer as penas eliminar brechas processuais, criar instrumentos patrimoniais eficazes, assegurar o isolamento absoluto das lideranças criminosas e, principalmente, garantir que as penas sejam efetivamente cumpridas.
O texto final também restringe visitas aos condenados, prevê gravação de conversas com visitantes e abre brecha, inclusive, para o registro de conversas com advogados, desde que haja justificados indícios de cometimento de crimes. Além disso, proíbe o pagamento de auxílio reclusão para dependentes de presos condenados por envolvimento com o crime organizado. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que os brasileiros estão sendo subjugados por facções criminosas e que o papel da Câmara não é chancelar propostas, e sim debater e entregar à população o melhor texto possível.
Este projeto é fruto de uma construção coletiva. É o mundo real que entra no mundo penal. Quando o bandido vai cometer um crime, ele não pergunta se a vítima é de direita ou de esquerda. O país pode divergir sobre tudo, menos sobre o direito de viver em paz e em segurança.
O projeto que cria o marco legal do combate ao crime organizado ultraviolento, destinado a enfrentar facções criminosas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Relator da PEC da Segurança defende a atuação mais firme no combate à criminalidade. A repórter Noelle Nobre acompanha a discussão sobre a proposta.
O relator da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, indicou que buscará promover mudanças na proposição que ele considera atualmente superficial, no sentido de mexer nas estruturas de segurança pública do país. Em audiência pública na comissão especial que analisa a PEC, Mendonça Filho citou pontos polêmicos e defendeu uma atuação do Estado marcada pela firmeza e dureza.
O que depender de mim, progressão de pena para crime hediondo é zero. Zero progressão. Zero. Zero. Zero, zero, zero. Não dá. Não dá para ter progressão.
Mendonça Filho também diferenciou o tipo de ação policial comparando operações de inteligência com o confronto em campo, ao mencionar a Operação Carbono Oculto, que integrou diversas forças para desarticular esquemas de lavagem de dinheiro do crime organizado que utilizavam fintechs e distribuidoras de combustíveis. O relator ponderou que ela não pode ser comparada à realidade de territórios dominados pelo crime.
Mas não dá para comparar Carbono Oculto entrando em escritórios, em postos de combustíveis, com a Penha e o Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. São coisas completamente distintas. Território dominado no Rio de Janeiro. Barricadas, drone, armamento de exército. Vai entrar lá como? Soltando flores?
Na audiência, Renato Sérgio de Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, destacou que a PEC da Segurança oferece um mínimo de coordenação em um país onde funcionam diversos tipos de polícia.
O Comando Vermelho no Rio de Janeiro tem como sua principal rota de abastecimento de drogas o Alto Solimões. Então, falar de combate ao Comando Vermelho no Rio de Janeiro, a gente tem que falar como é que a gente vai cuidar da fronteira de Tabatinga. Ou seja, não tem combate ao Comando Vermelho no Rio sem pensar no Amazonas.
Durante o debate, o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, em nome da liderança do governo, defendeu uma polícia preparada que atue dentro da lei. Ele alertou que a polícia deve ser forte e firme, mas com ressalvas.
As polícias, ela não pode ser um agente do arbítrio, de imposição da força. Porque se for isso, ela não representa o Estado.
Já o presidente da comissão especial, deputado Aloísio Mendes, do Republicanos do Maranhão, elogiou a visão do relator, que considerou realista. Para Mendes, a PEC, que foi elaborada pelo governo federal, chegou à Câmara como uma carta de intenções, mas deve sair como uma resposta à sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Advogada suspeita de fraude no INSS diz na CPMI ser bode expiatório. O repórter Pedro Pincer, da Rádio Senado, acompanhou o depoimento.
A CPMI do INSS ouviu a advogada Cecília Rodrigues Mota. ex-presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional e também da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, ela é apontada como uma figura-chave no funcionamento das entidades investigadas na Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. As duas associações teriam sido beneficiadas por descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas em um esquema que já estima um prejuízo de cerca de 6,3 bilhões de reais. De acordo com a Polícia Federal, a depoente atuava como presidente de fachada de várias associações usadas para aplicar golpes em aposentados e pensionistas. As mais de 30 viagens entre janeiro e novembro de 2024 para destinos como Dubai, Paris e Lisboa feitas por ela levantaram suspeitas dos agentes da PF, que concluiu que indivíduos e empresas ligadas a Cecília Mota receberam no total 14 milhões de reais das entidades associativas e companhias intermediárias envolvidas na fraude. Ela justificou a quantidade de viagens pelo Brasil.
Cumpre esclarecer que todas foram integralmente realizadas a trabalho. À época, eu mantinha estrutura profissional em diferentes capitais, escritório próprio em Brasília, sede administrativa em Fortaleza, unidade em São Paulo e cowork em Salvador. Trata-se de uma operação robusta, jamais compatível com a ideia de escritório de fachada.
Ela também afirmou que está sendo colocada no centro de especulações e de conclusões precipitadas e disse que está sendo transformada em bode expiatório. Cecília Mota compareceu à CPMI amparada por um habeas corpus concedido pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que lhe garantiu o direito de permanecer em silêncio nas perguntas que poderiam incriminá-la. Ela usou desse instrumento quando o relator, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, a questionou sobre a suposta prática de lavagem de dinheiro.
Mas o mais interessante é que a senhora movimentou quase 20 milhões de reais. Se alguém me mostrasse esse gráfico sem ter direito de explicação, eu diria que a senhora está lavando um dinheiro empurrado. Mas a senhora está aqui, a senhora pode explicar. Por que vai 9 e volta 8, por exemplo? Tem uma lógica nisso. Quer explicar?
Eu também prefiro reservar o direito ao silêncio.
A CPMI tem reuniões previstas até o próximo dia 4 de dezembro. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
Proposta que isenta IPVA de veículos com mais de 20 anos segue para análise do plenário. O repórter Murilo Souza tem notícias da votação na comissão especial.
A proposta de emenda à Constituição, que isenta de IPVA os veículos terrestres com 20 anos ou mais de fabricação, foi aprovada por uma comissão especial da Câmara dos Deputados. O IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, é um tributo estadual obrigatório para quem possui veículos automotores como carros, motos e caminhões. De acordo com a PEC, a regra vale para carros de passeio, caminhonetes e veículos mistos. Na prática, a mudança proíbe a cobrança do imposto nesses casos, concedendo a chamada imunidade tributária. A medida não se aplica a micro-ônibus, ônibus, reboques e semi-reboques. O relator na comissão especial, o deputado Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais, afirma que a PEC harmoniza a legislação nacional com a prática de estados que já não cobram IPVA de veículos antigos.
Consideramos que a PEC número 72 de 2023 deve ser aprovada, tendo em vista que contribui para aliviar financeiramente a população de baixa renda, que é majoritariamente a proprietária dos veículos com mais de 20 anos de fabricação, sendo uma forma de justiça social tributária.
O texto foi apresentado pelo senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, e já foi aprovado pelo Senado. Segundo ele, a medida deve impactar principalmente estados que ainda não oferecem o benefício da gratuidade do IPVA para veículos com mais de 20 anos: Minas Gerais, Pernambuco, Tocantins, Alagoas e Santa Catarina. A última reforma tributária aprovada pelo Congresso ampliou a cobrança do IPVA para alcançar veículos aéreos e aquáticos, mas alguns deles, como tratores, máquinas agrícolas e barcos de pesca, tiveram a imunidade tributária mantida. Atualmente, a Constituição Federal isenta de IPVA aeronaves e máquinas agrícolas, embarcações autorizadas, pescadores e empresas de pesca, além de plataformas móveis de petróleo. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Proposta aprovada busca garantir manutenção de bens comprados pelo poder público. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes sobre o projeto.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que obriga os órgãos públicos a levar em conta nas compras governamentais a oferta de peças de reposição, manutenção e assistência técnica. Em entrevista ao painel eletrônico da Rádio Câmara, o relator do texto na comissão, deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, explicou que o projeto está em sintonia com a mentalidade trazida pela nova Lei de Licitações de 2021. Na lei, o menor preço e desconto passará a ser apenas alguns dos critérios usados na definição de empresas vencedoras.
Um objeto é incorporado ao patrimônio público, uma máquina, por exemplo, ela vai ter um uso muito mais severo do que se ela estivesse numa empresa particular, por exemplo, porque a gestão pública ela demanda o uso dessa máquina todos os dias, pelo menos 8 horas por dia. Então, quando você licita apenas o objeto e não licita manutenção, é quase que certeza que esse objeto ali, dentro de 6 meses, 7 meses, ele vai dar algum problema.
Pela proposta, o poder público na aquisição de bens também terá que proibir marca ou modelo de produto que não atenda às exigências de disponibilização de peças, de configuração e de assistência técnica. Ainda terá que exigir tempo mínimo de comercialização da marca ou modelo no país. Segundo o relator, as compras públicas representam 12% do PIB brasileiro. A proposta que obriga os órgãos públicos a levar em conta nas compras governamentais a oferta de peças de reposição, manutenção e assistência técnica deve seguir agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
E Câmara aprova a proposta que cria Estatuto da Pessoa com Obesidade. Repórter Paula Bittar tem as informações.
7 em cada 10 brasileiros têm sobrepeso e desses, 3 em cada 10 têm obesidade. A informação é da Federação Mundial da Obesidade. Com dados de 2021, a federação afirma que cerca de 60 mil mortes prematuras no Brasil podem ser atribuídas a doenças relacionadas ao problema, como diabetes e o chamado derrame ou acidente vascular cerebral. A Câmara aprovou um projeto que cria o Estatuto da Pessoa com Obesidade para garantir direitos e condições de saúde física e mental, liberdade e dignidade a pessoas com acúmulo excessivo de gordura corporal associado a problemas de saúde. Entre os pontos do texto está a previsão de atenção integral pelo Sistema Único de Saúde e o fornecimento gratuito de medicamentos de uso contínuo, além de atendimento nutricional e endócrino e unidades de referência com equipes multidisciplinares. A proposta também proíbe planos de saúde de cobrarem de forma diferenciada e exige que o poder público forneça equipamentos de exame compatíveis com o peso e a massa corpórea dos pacientes, vedando o uso de equipamentos veterinários. O projeto proíbe a discriminação para acesso ou manutenção de emprego por motivo de obesidade. Também determina que as escolas públicas e privadas disponibilizem mobiliário adequado, sem custos adicionais, e que a obesidade seja tratada como tema transversal nos currículos, evitando culpar os alunos. Nos transportes coletivos, o projeto garante que 10% dos assentos sejam adaptados e proíbe qualquer cobrança de taxa adicional. Relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, ressalta que o Estatuto também busca combater o preconceito.
No Estatuto, asseguramos que não é permitida qualquer postura de discriminação, ou seja, nós aqui estamos rompendo com os estigmas, que são estigmas que excluem e que discriminam. Nós estamos aqui assegurando no Estatuto que as pessoas com obesidade tenham o direito de viver sem qualquer tipo de opressão, sem qualquer tipo de discriminação.
A proposta que cria o Estatuto da Pessoa com Obesidade vai ser analisada agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Proposta quer garantir cuidados a pacientes após tratamento de câncer. A repórter Mônica Tati tem os detalhes do projeto.
Os pacientes com câncer poderão ter tratamento da dor com atendimento multidisciplinar e cuidados paliativos após o final do tratamento, caso persistam sintomas, limitações ou sequelas. É o que prevê o projeto em análise na Câmara dos Deputados, que ficou conhecido como Estatuto da Pessoa com Câncer. A legislação já garante esses cuidados dentro do atendimento integral por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde. Mas o projeto, aprovado pela Comissão de Saúde, garante que os tratamentos sejam estendidos por todo o tempo que o paciente necessitar. A legislação já garante esses cuidados dentro do atendimento integral por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde. Mas o projeto aprovado pela Comissão de Saúde garante que os tratamentos sejam estendidos por todo o tempo que o paciente necessitar. O autor da proposição, o deputado Murilo Galdino, do Republicanos da Paraíba, observa que os pacientes frequentemente enfrentam desafios físicos e emocionais após o tratamento, necessitando de acompanhamento contínuo e especializado. A relatora na Comissão de Saúde, a deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, explica que o objetivo da proposta é assegurar ao paciente oncológico a utilização dos recursos do SUS sem limitação temporal e enquanto houver indicação médica.
Porque a gente sabe que o câncer, infelizmente, ele deixa a pessoa muito debilitada e nós temos que ter esse cuidado, não esquecer. Terminou o ciclo da quimioterapia, da radioterapia, mas tem muito ainda para poder seguir. Então, esse cuidado paliativo, ele garante integridade, garante bem-estar e garante aquele cuidado que, infelizmente, ele não tem na sua casa.
A proposta que estende os direitos da pessoa que necessite de mais terapias após um tratamento de câncer será analisada em seguida pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
A comissão aprova projeto que garante novos direitos a crianças deficientes em escolas. A repórter Isadora Marinho tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei da ex-senadora Nilda Gondim, que concede prioridade para crianças e adolescentes com deficiência ou doenças raras na matrícula em escolas públicas. As doenças raras condizem com um conjunto amplo e diverso de condições médicas que afetam um número considerado pequeno de pessoas em comparação com doenças comuns. O número exato de doenças raras não é conhecido. Estima-se que existam cerca de 8 mil tipos diferentes, cujas causas podem estar associadas a fatores genéticos, ambientais, infecciosos ou imunológicos. A grande maioria das doenças raras afetam crianças, podendo causar deficiências e alterações no desenvolvimento. A proposta pretende estabelecer a prioridade de matrícula de crianças e adolescentes com deficiência e doenças raras nas creches, pré-escolas e instituições de ensino fundamental ou médio públicas, além de garantir materiais didáticos adaptados para esses alunos. O texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Brasileira de Inclusão e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O projeto assegura ainda a oferta de material didático adaptado às necessidades dos estudantes. O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, defendeu o projeto afirmando que a lei já considera o descaso com crianças deficientes em escolas crime.
Infelizmente, algumas escolas ainda insistem em burocratizar, em negar o acesso às matrículas em razão da deficiência, e isso constitui crime.
Segundo o Hospital Pequeno Príncipe, que foi o primeiro hospital a ser habilitado como serviço de referência no país, divulgou dados que afirmam que, ao todo, as doenças raras acometem mais de 5% da população mundial e 75% desse grupo são crianças. No Brasil, a estimativa é de que 13 milhões de pessoas possuam algum tipo de doença rara. A relatora, a deputada Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, aprovou o texto após ajustes e explicou o que os pais devem fazer para garantir esse direito aos seus filhos.
No momento da matrícula, basta apresentar a documentação médica que comprove a deficiência ou a doença rara. A escola, então, ela vai ser obrigada a dar essa prioridade. E se houver a negativa, os pais, eles podem aí acionar a Secretaria da Educação ou até mesmo a Justiça, porque a lei assegura esse direito.
A proposta que concede prioridade para crianças e adolescentes com deficiência ou doenças raras na matrícula em escolas públicas será analisada pelo plenário da Câmara. Se aprovada, sem alterações, será encaminhada para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Isadora Marinho.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação, Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretora Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Ótimo dia para você, bom feriado que vem aí, bom final de semana, a gente se encontra na segunda-feira. Até lá!
Câmara é notícia.